Uma visão aberta dos fatos. Referência para os assuntos importantes da sociedade e da igreja. 95 FM tem a satisfação de apresentar o programa Ponto de Vista. Luz Cristã, acendendo a consciência humana.
Caro amigo, cara amiga, este é o programa Ponto de Vista, apresentado por parte de Crispim Guimarães, que agora vos fala a partir do Estúdio 2 da Rádio Coração, Estúdio 2 aqui na cidade de Dourados. Como sempre, o nosso programa procura tratar de temas que têm a ver com a vida da nossa população e, às vezes, temas globais, como é o tema de hoje, que vamos falar sobre a adoção de crianças a partir do ponto de vista que hoje recebe aqui para essa discussão o Jaime, que é presidente do Lar da Criança Santa Rita de Cássia, aqui em Dourados. Conosco também a Maria José, que é vice-presidente do GAAD, acolheu o GAAD, o Grupo de Apoio à Adoção. Daqui a pouco também esperamos a Fabrícia Barbosa, promotora de justiça, e por telefone vamos falar com a doutora Vera Aparecida Pereira, que é psicóloga professora da UFGD. O processo de adoção requer cuidados fundamentais, tanto da parte do Estado como da família adotante, haja vista ser irrevogável. Por isso, só ocorre quando esgotadas todas as possibilidades de manutenção ou reinserção da criança ou adolescente no seio da família. Nós queremos aprofundar esse tema, portanto, já com os nossos convidados que estão aqui. E lembrando que a doutora Verônica vai falar conosco pelo telefone. Jaime, bem-vindo ao nosso programa. Queria que você nos contasse um pouquinho como é o Lar Santa Rita, né? Muita gente conhece, mas as pessoas ouvem falar do Lar Santa Rita, mas não sabem como funcionam as estruturas, né? Para depois a gente perguntar um pouquinho sobre o tema.
Bom dia, Padre Crispim, bom dia, ouvintes. O Lar Santa Rita é uma organização não governamental, né? Que funciona em Dourados já há 50 anos. E a sua destinação é o acolhimento de crianças em situação de risco. Nós trabalhamos em conjunto com a Vara da Infância e Juventude, Conselho Tutelar, né? E os acolhimentos lá são feitos através desses dois órgãos. O lar não recebe crianças a não ser através do Conselho Tutelar ou Vara da Infância e Juventude. A idade de crianças que nós recebemos lá é de 0 a 7 anos para entrar, né? Até 7 anos, e as crianças ficam lá o tempo necessário até que seja resolvido a sua situação. Esses processos hoje, eles estão bem rápidos e estão durando no máximo 2 anos. Antigamente nós tínhamos uma situação um pouco diferente, quando as crianças chegavam lá ainda, às vezes, bebê e ficavam lá até atingir a maioridade. Hoje os processos estão bem rápidos. E nós trabalhamos no sistema casa-lar, onde um casal mora numa casa e com esse casal vivem as crianças acolhidas. Nós hoje estamos com 2 casas em funcionamento, uma destinada aos bebês, que seriam de 0 até 2 anos, 2 anos e meio, e outra casa destinada aos maiorzinhos. Nós estamos hoje com em torno de 20 crianças, estamos trabalhando nessa faixa e tem dado bem certo. E além da parte do acolhimento, o Lar Santa Rita hoje tem uma escola de educação infantil, que é um convênio com a Prefeitura Municipal, onde nós estamos esse ano com 137 crianças estudando. O ano passado era mais, mas a prefeitura, através da construção de novos CEINs, diminuiu o número. Estamos com 137 crianças no sistema de educação infantil, sistema tipo creche, né? Que a pessoa leva a sua criança e busca. Então, essas crianças só vão lá para participar do estudo.
Você falou que tem 20 crianças, né, que estão... Eu não sei se a palavra certa seria abrigadas ali, né?
É acolhida.
Acolhidas, né? É. Acolhidas, e tem esse sistema familiar também, porque são casais que acolhem. Essas crianças, elas são para um processo de adoção?
Nem todas. Toda criança que é acolhida, ela passa pelo processo de avaliação, né? Certo. Então, no momento que a criança é acolhida, entra em atividade a nossa equipe técnica, em conjunto com a equipe técnica da Vara da Infância e Juventude. Então é feito todo o estudo em cima dessa criança. É feito uma avaliação da família, da onde essa criança veio, como que era a situação que ela vivia, quem são seus pais, seus parentes mais próximos. E é feito um estudo no sentido de tentar reinserir essa criança no seio familiar. Após esgotados todas essas tentativas, aí sim a criança é destinada à adoção.
Essas crianças são oriundas, sobretudo, aqui do município de Dourados?
É, o Lar Santa Rita trabalha, assim, na maior parte dos casos, com crianças de Dourados. Mas acontece casos de crianças, às vezes, de outros municípios, que às vezes acontece da família estar em Dourados e naquele momento a criança ser acolhida, né? E a gente acolhe também de outros municípios. Mas geralmente a maior parte é de Dourados.
Muito bem, obrigado. Daqui a pouco a gente já retorna novamente aprofundando esta questão e falando um pouquinho mais sobre o Lar Santa Rita, né? Agora, Maria José, você é vice-presidente do Grupo de Apoio à Adoção, o GAAD de Acolher, né? Como é que funciona também essa estrutura, né? É um grupo que atua como espaço de apoio, não é isso?
É, exatamente. Bom dia, Padre Crispim, bom dia a todos os ouvintes. É, exatamente como o senhor falou, o GAAD de Acolher é um grupo de apoio, né? Como o próprio nome já diz, que funciona aqui em Dourados desde 2011, portanto esse ano o grupo está completando o seu quinto ano e tem funcionado como um espaço de apoio, um espaço de reflexão acerca da temática da adoção. Então o grupo tem promovido reuniões regulares com um calendário mensal. E toda última quarta-feira do mês o grupo se reúne para debater algum tema ligado à adoção e seus desafios.
Vamos pensar em um desses desafios sobre a questão da adoção. Um dos temas que vocês mais debatem sobre isso, qual seria?
Bom, na verdade, a adoção é um processo que, até por ser irrevogável, envolve vários desafios. E aqui nós temos enfrentado, eu acho que na verdade nem é um cenário particular de Dourados, mas uma das questões que mais chegam ao grupo é a problemática da adoção, da chamada adoção tardia, que é aquela adoção que envolve crianças já maiores, né, geralmente a partir dos 3 anos, né? E essa tem sido uma temática bastante desafiadora para o grupo, além de várias outras, né, como o próprio tema da palestra, construindo a filiação. A importância de você criar os vínculos, estabelecer um ambiente que seja propício para o recebimento da criança no seio da família, né? Porque a adoção ela é um processo que envolve uma relação mútua. Você adota a criança, mas ela também precisa se sentir adotada no seio de uma família. Então, é um processo que nem sempre é simples, é um processo que demanda muito capital afetivo, que demanda muito carinho, muito amor, muita disponibilidade para receber uma criança que tem um histórico. E você não pode negar que mesmo o recém-nascido, ele tem uma história que culminou na ida dele para uma outra família, né? Então, são vários os desafios e, na medida do possível, o grupo tem procurado debater, refletir, ouvir experiências de pessoas, né, que já tenham passado. Então, através desse espaço de reflexão, troca de ideias e de experiência, o grupo tem crescido, tem procurado chegar e debater mais de frente essas questões.
O grupo é composto por profissionais de várias áreas para ajudar, ou também aqueles que são interessados em assumir a paternidade, né? Adotando, ou a maternidade adotando, eles participam desse grupo também?
Sim, na verdade o grupo ele é formado, né, de forma geral, pelos interessados na questão da adoção, porque existem muitas pessoas que têm interesse no tema, interesse em entender melhor, mas não é um pretendente à adoção. Então nós temos desde um público acadêmico, alunos de psicologia, alunos de serviço social, até de direito, que alguns mais regularmente, outros esporadicamente participam das reuniões. temos pais adotivos, né? Pai, mãe, enfim, pessoas que já passaram pelo processo de adoção, pretendentes à adoção, que ultimamente também nós temos tido uma participação grande, até porque existe agora uma portaria da Vara da Infância, em que os casais, enfim, as pessoas interessadas, porque não são só casais, né? Acho que isso é importante também deixar claro. No geral, a gente fala casal, mas pessoas solteiras, pessoas que têm relações homoafetivas, enfim, né? Dependendo do arranjo da família, qualquer um, desde que tem essas condições, né, de afetivas, principalmente, para adotar, receber uma criança e criar com amor, pode passar por esse processo. Então, nós temos um público no grupo que acaba sendo variado. E pessoas também que, às vezes, só se interessam, como eu disse, pela causa, nem são... nem pretendem adotar, mas, enfim, tem interesse em debater, se interessam. E o que eu estava dizendo, hoje existe uma portaria da Vara da Infância em que os as pessoas que estão entrando num processo de habilitação para adoção, elas frequentem as reuniões do grupo de apoio. Então, essa parceria tem sido bacana, porque tem levado essas pessoas que estão interessadas na adoção, que começam a pensar e a providenciar a documentação, a participar do grupo também.
Jaime, na sua experiência, a gente sabe que muitas crianças que são adotadas ou que estão para serem adotadas, né? São crianças que têm não só este histórico, que pode vir com uma carga psicológica, mas às vezes têm realidades físicas também, né? Às vezes, conversando com algumas pessoas que não têm filhos, ou que têm um ou outro, que querem acolher crianças, né? Se tornarem pais e mães, as pessoas já relacionam características, né? De crianças, querem loiras, querem morenas, querem de olhos azuis, etc. Como é essa experiência lá no lar? Quando chega essas pessoas, já vem já trabalhado pela dimensão jurídica, ou elas vão ali, elas escolhem? Como é que é feito esse trâmite?
Olha, realmente com esse apoio que está tendo desse grupo, que a Maria José faz parte, e também desse processo que a Vara da Infância instituiu, desse cadastramento e do acompanhamento desses casais ou, como disse a Maria José, pessoas, né, que pretendem adotar, esse vem sido feito um pré-trabalho em cima dessas pessoas. E, por incrível que pareça, esse preconceito assim diminuiu bastante. Apenas nós temos uma grande dificuldade com as adoções tardias, como também a Maria José falou. A maior parte das pessoas que querem adotar preferem bebês, é claro, né? E, às vezes, a maior parte também preferem bebês que sejam da mesma cor, mesmo para facilitar até o convívio, não ficar com aquela diferença, por exemplo, um casal branco com uma criança negra e tal. Mas a gente tem notado que, de uns tempos para cá, esses valores têm sido deixados um pouco de lado. Aquelas pessoas que estão entrando nos processos de adoção realmente são pessoas bem intencionadas, que querem ter o seu filho, que por algum motivo não conseguiram pelas vias normais, né? Então pretendem adotar. Inclusive, há pouco tempo nós tivemos a adoção de uma criança que tinha sérios problemas cardíacos, né? E uma pessoa, mesmo sabendo que iria enfrentar uma situação assim de alto risco, e ela não se desfez, ela optou, chegou a vez dela, aquela criança estava lá, e ela adotou a criança com o maior carinho, e a criança, por incrível que pareça, teve um desenvolvimento fabuloso, seu quadro clínico mudou assim após a adoção, com aquele tratamento carinhoso daquela mãe, a criança melhorou muito, e temos certeza que ela vai superar. Então, esse quadro, assim, preocupa, mas hoje já mudou um pouco a mentalidade das pessoas.
Muito bem. Aqui, um abraço para a Fátima Triquez, lá de Laguna Carapã. Ela já está ligada, disse que é um excelente tema. A Sônia Maria Castro diz assim: maravilhoso tema, fui adotada e agradeço a Deus por isso. Fui criada como filha única numa família pobre, mas rica em amor. Amo minha mãe, meu pai já faleceu e rezo pelos meus pais biológicos. Só Deus sabe o que levou a eles essa realidade. Só Deus conhece seus corações. Mas o melhor foi ter feito por mim. Falo sobre isso com meus filhos e defendo a adoção. Tem muito preconceito por parte de cristão, gente de igreja, que faz cara feia, né? E aquela diz que é a Sônia, que é mãe do Léo, de 13 anos, o Tiago, de 10, e da Angelina, de 1 ano e 4 meses. E é catequista na paróquia São João Batista. Obrigado, Sônia, pela sua participação e também pelo seu testemunho. Olha, encorajando as pessoas que também, né, querem adotar. Depois aqui também o Valdemar Pérez Júnior, que já está na escuta do nosso programa. Você, no grupo, você sente essas resistências, né? Eu tenho um colega, inclusive eu batizei as duas crianças, que ele foi adotar e exatamente encontrou uma criança com problemas, né? Que já fez até um transplante de rim, já. Agora acho que ela está com 6 anos, mais ou menos. E depois, no ano seguinte, ele foi adotar, a irmãzinha estava lá, também com problema. Ele adotou também a irmã, né? As duas têm um pouco as dificuldades físicas, né? E ele adotou, e eu percebo, de vez em quando eu vou na casa, eu tive a alegria de batizar as duas, de perceber como as crianças são muito bem tratadas, né? Como é que isso é feito, Maria José, nesse ambiente seu, né? Nesses trabalhos, como é que as pessoas chegam, como é que é dissuadido essas questões para ajudar realmente a perceber o valor da criança, não essas nuances, né? Se é negra, se é branca, se é de olho azul ou não.
Bom, essa questão também, ela se coloca como um grande desafio, né? E prova disso é que nós temos, quando a gente observa as estatísticas que envolvem a questão da adoção, nós percebemos que existe um número muito maior de pessoas pretendentes à adoção do que crianças em condição de serem adotadas. Bom, isso, óbvio, envolve também vários fatores. Um deles é o que colocou o senhor Jaime, é que nem toda criança que se encontra abrigada, ela está apta a ser adotada. Então, essa já é uma questão que também interfere aí nesse quadro e nessa estatística. E outra é que a maioria dos pretendentes à adoção quer uma criança dentro dessa faixa de até 3 anos, né? Então, além de a maioria criança branca e uma grande parte também meninas, né? Ainda existe isso, né? Uma preferência por meninas. Óbvio que isso envolve várias coisas. Agora, a Sônia colocou uma questão que é bem importante, que é a questão do preconceito que envolve a questão da adoção ainda, e infelizmente, né? Então, as pessoas, os pais que têm filhos não biológicos, no seu dia a dia encontram ainda uma série de situações que envolvem preconceito. Uma delas é aquela, mas você adota uma criança que não é sangue do seu sangue, como que vai ser?
Traz de repente vem de uma questão, o pai era isso, era aquilo.
Exatamente,
né?
Exatamente. Então, essas todas são questões que nós temos debatido bastante no interior do grupo. Acredito que temos avançado em alguns aspectos, inclusive de pessoas que chegam com uma visão no grupo e após os debates, as reflexões ou o contato com outros estudos que tem, porque não existe um estudo que prova que o filho não biológico ou chamado filho adotivo, ele é mais problemático que o filho biológico, muito pelo contrário. Eu, por exemplo, desconheço qualquer estudo dessa natureza, nunca me deparei, acredito que não exista.
Mesmo porque existem filhos dentro da concepção de bem criado, né? Que são bem criados, com famílias que a gente diria assim, bem funcionais, né? Eu nem gosto de usar a palavra estruturada, desestruturadas, mas digamos bem funcionais, que os filhos aparentemente não dão certo, né? Então, isso seria um preconceito, realmente uma ideia, né, jogada ao ar sem sem comprovação.
Exatamente. E até entre irmãos, né, biológico, nós temos irmãos com comportamentos tão diferentes, né? Então não existe um padrão para o filho adotivo. E exatamente pela criança adotiva ser olhada de forma diferente, tudo recai sobre ela. Na escola, se a criança começa a dar algum problema, que é muito comum hoje em dia, né? Claro. Entre filhos biológicos, inclusive, né? Mas é adotivo, será que isso não tem a ver? Será que ela não traz uma carga genética? Enfim, existe uma série de preconceitos, uma série de mitos que ainda, infelizmente, envolve a questão da adoção. Temos procurado debater vários temas, inclusive entrando nessas questões. Temos avançado em alguns aspectos, mas em outros ainda o desafio está colocado, né?
Exato. Um abraço aqui para a Zenaide Espíndola, lá da comunidade Bocajá, para o Haroldo Barroso, que é psicólogo, né? E também das equipes Nossa Senhora, para o Maicon Jorge, lá de Naviraí, todos na escuta, também para a Marisa Oliveira, também que está na escuta, e parabenizando pelo tema. Agora, quando a gente fala de adoção, também tem alguns casos. Vocês falaram de pessoas com um pouco mais de idade. O Jaime disse que vocês acolhem de 0 a 7 anos, né? Você disse que depois dos 3 anos talvez já tenha um pouco mais de dificuldade. E o adolescente, né? Eu não sei se o Jaime tem casos de adolescente lá.
Não, no nosso caso não, porque aqui em Dourados tem 3 instituições acolhedoras, né?
Certo.
O Lar Santa Rita, que acolhe de 0 a 7. O Ebenezer, que acolhe meninas, né? Uhum. O sexo feminino. E o Yami, que acolhe os meninos de 5 acima, né? Uhum. Então, tendo em vista, assim, para ficar mais fácil você trabalhar com a criança, até por causa da parte didática e tudo, a gente procura fazer assim. Quando uma criança está com a gente lá e ela atinge, vamos dizer, 9 anos e ainda não foi resolvida a sua situação, então a gente procura, se é menina, transferir para o IAMI, se é menino, para o Ebenezer, né? E se é menino, para o IAMI. Isso aí não é que seja rejeição, é que a criança, junto com crianças do seu tamanho e tal, ela tem mais facilidade até para desenvolver e, vamos dizer assim, o sistema é outro, certo? O sistema de tratamento é outro. E também nós temos aquele problema da sexualidade aflorada das crianças e tal. Começa, às vezes, termos problema com crianças maiores, com bebês, com crianças pequenas. Então, a gente procura fazer isso aí. Então, no nosso caso, quando a criança atinge, aí, no máximo, 9 anos, e se a sua situação ainda não foi resolvida, a gente procura fazer essa destinação da criança para um lugar onde ela possa ser melhor atendida.
Certo. Antes de passar aqui para a Maria José, queria mandar um abraço aqui para a Bruna, né, e também para a Marlene Vieira, lá em Campo Grande. Maria José, como é essa questão da... Vocês tratam também com essa questão do adolescente, né? Como é a adoção de adolescentes? É mais complexo?
Olha,
você disse que a criança também praticamente tem que adotar os pais, né?
Bom, é mais complexo, assim, sem dúvida, né? Porque o adolescente, como eu disse, toda criança tem uma história, né? Agora, o bebê, você ainda vai construir uma história com a criança. E o adolescente ou pré-adolescente, ele já vem com uma história construída que antecede a sua entrada na vida dele, né? Então, é um desafio colocado que muitas vezes é muito mais maior. Óbvio que tem casos e casos, histórias, relações que são construídas de diferente forma, mas nós temos percebido que existe também uma falsa ideia que de alguns pretendentes à adoção que avaliam da seguinte forma: a criança maior dá menos trabalho. Bom, primeiro, acho que uma questão que precisa ficar clara: não existe menos trabalho quando envolve um filho, seja ele biológico ou não, porque toda criança requer atenção, requer tempo, requer disponibilidade no processo pura e simples da educação de um filho, né? Então não existe menos trabalho, seja criança biológica ou não. Então, e muitas vezes as pessoas têm essa ideia, dá menos trabalho, óbvio, dá menos trabalho às vezes de trocar uma fralda, da criança ter uma febre à noite, acordar, enfim, né? Essa questão está superada porque é uma criança maior. Só que pelo seu próprio histórico, é uma criança que requer muito mais atenção, que requer muito mais carinho, que requer muito mais investimento afetivo na sua educação. Porque, no geral, a criança que passou por um processo e que por diversos motivos chegou até uma instituição de acolhimento, ela traz esse histórico. E você precisa dar a essa criança, oferecer a essa criança a garantia de que ela é amada naquela família. Porque muitas vezes o que acontece com o adolescente? Ele vai testando a família, até porque ele já passou por tanto processo de abandono, de rejeição, que ele não tem mais segurança de que realmente aquela situação na família é segura. Quer dizer, segurança que assegura é até repetitivo, mas assim, ele não tem segurança acerca daquela situação. Então, isso requer muito cuidado por parte das famílias adotantes. E nós temos no grupo também, visto todos os tipos de casos, desde famílias que adotam e chegam, vou usar o termo, a devolver a criança. Isso também não é, o seu Jaime está aqui, acho que ele pode até colocar isso não é incomum. Porque muitas famílias fazem isso, porque fazem uma promessa, porque acham que estão praticando uma caridade. Essa é uma outra questão, porque adoção não é caridade. Acho que isso precisa ter muito claro, né? E muitas vezes a gente ouve de pessoas, leigas ou não, sobre o assunto, que falam, mas a criança não deu certo, ou o pré-adolescente, adolescente não deu certo, ele devia agradecer de ter tido uma família que o recebeu. Não é essa a concepção que nós temos da adoção, né? Até porque eu também tenho um filho de coração, o João Antônio, que hoje tem 6 anos, e eu não acho que eu fiz um favor para o João Antônio. Muito pelo contrário, né? Ele nos trouxe alegria, ele nos trouxe alegria, satisfação. E para mim ele é filho e não existe, o filho não te faz um favor. Você não está fazendo um favor para o filho, né? Então eu acho que essa é uma outra questão que você precisa, as pessoas que pretendem adotar precisam ter muito claro, né? Adoção não é um favor, adoção não é uma caridade, você não pode adotar porque você faz uma promessa, porque você se julga uma pessoa boa, quer fazer uma caridade. Então você precisa ter muito claro por que você está recebendo essa criança, por que ela vai fazer parte da sua família, porque ela passa a fazer parte da sua família, inclusive legalmente, né?
Exato. Nós vamos fazer agora um breve intervalo. Já retornamos daqui a pouquinho com o nosso programa Ponto de Vista.
Programa Ponto de Vista.